Esse é o nosso tema hoje. A direção. Como andar. Onde nós queremos caminhar, né? Então vamos, antes de sentar, vamos orar. Vamos preparar a nossa vida, nosso coração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite. Senhor, obrigado pelo propósito que Tu tens estabelecido para cada pessoa. Nós estamos aqui por acaso, nós não fomos acidentes, Senhor. Tu criaste cada um com propósito. Por isso, Senhor, nós entregamos a nós mesmos a Ti. Todos os nossos pensamentos, todas as ideias concebidas, todos os planos que já temos imaginado para a nossa vida, nós entregamos a Ti. Porque nós queremos ser dirigidos por Ti, Pai. Nós queremos cumprir o propósito que Tu tens para a nossa vida. Se nós abrimos o nosso coração agora, Pai, e nós damos-te graças. Damos-te graças, Senhor, pelo poder e a revelação do Teu sangue. E o poder, Senhor, que quebrou toda a confusão, toda a incerteza. Tu quebraste isso. Tu abriste um caminho para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Ok. O nosso tema hoje é sobre a direção. A direção que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que para muitos jovens, eles estão sempre têm aquele desejo, né, de saber qual é o caminho certo, o que é que eles devem fazer com a sua vida. Mas também muitas vezes, passando anos, qualquer um de nós chega àquela ponto da nossa vida e nós perguntamos, Senhor, tenho feito, né? Aquilo que Tu tens ordenado para mim, eu estou a cumprir o meu destino, Senhor, né? E tudo isso. E muitas vezes há uma grande confusão acerca de o que é que nós devemos fazer. A direção da nossa vida, o propósito da nossa vida. Quando Deus criou Adão e Eva, logo do princípio, Ele deu propósito. Ele deu uma tarefa. Alguma coisa, uma certa direção, aquilo que eles devem fazer. Deus não deixa-nos assim em confusão. Deus não deixa-nos sem rumo. Okay? Mesmo antes de que o pecado entrou no mundo, era muito claro o propósito para o homem. Agora, o efeito do pecado ficou sempre nas mãos do homem tentar dirigir a si mesmo. Aquela, né, conhecimento do bem e do mal colocou o homem sempre pensando o que é que deve fazer. Está bem, está mal, está, né? Sempre, né, e há sempre aquela incerteza. Com o sangue de Jesus, essa confusão é quebrada. E Deus começa a orientar-nos, dar revelação. Revelação é quando a luz acende e as coisas são claras. Nós podemos andar assim, parece uma nuvem. E depois abre logo. Eu lembro uma vez, nós ministramos em Budapeste, na Hungria. E fomos da Alemanha para a Hungria de carro. E quando voltámos à Alemanha, a nevoeira era tão forte. Nós tivemos de tirar, as pessoas tinham de andar em frente do carro. Para ver se não, porque era do inverno, com neve e tudo. Tinha de andar, né, em frente do carro. Para, né, ver onde está a estrada. Era tão denso, eu nunca estive em voeira tão denso na minha vida, não é? Eu não podia ver nada. E quase tivemos de andar assim, com o carro assim, puxando, empurrando o carro para avançar. E às vezes parece assim com a nossa vida. Não estamos a ver nada. Ficamos tão, não é? Tão confuso acerca de o que é nós devemos fazer com a nossa vida. E em momentos, né, eu lembro daquela noite, porque foi de noite e éramos tão cansados, porque depois de viajar todo o dia, estamos a chegar àquele lugar e parece que um momento para outro aquilo abriu. E conseguimos encontrar o sítio onde passamos a noite. E essa é a revelação. Quando no meio daquela escuridão, a luz acende e as coisas são claras. É assim quando nós lemos a Bíblia. Nós podemos ler a Bíblia e aquilo não diz nada a nós. Ou podemos ler a mesma passagem centenas de vezes e depois um dia é como que aquilo salta da página, né? E fala conosco. Essa é a revelação. Essa é aquela, né, aquela lâmpada do Senhor, a luz do Senhor que ilumina os nossos passos. Eu quero que nós abrimos em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora é muito fácil a dizer, aquilo que tem que fazer é ler a Bíblia. É? Seria bom se for tão fácil. Mas não é. Um dos meus professores na universidade, ele ensinava sobre a Bíblia, mas ele não era salvo. História era, a Bíblia era somente uma história, um livro, filosofia, coisa assim, de poesia, de história, coisa assim. Foi tratado como literatura. A pessoa é possível, estudar a Bíblia toda a sua vida. Não é? Nesta maneira, não é? Como literatura. E aquilo não diz nada. É como uma pessoa que está à procura da direção e vai à Bíblia e começa a ler a Bíblia de capa a capa e não encontra a direção. Há pessoas que fazem assim com a Bíblia. Eles abrem, Senhor, dirija. Oh, Judas saiu e enforcou-se. Oh. Não, essa do Senhor. Vai fazer o mesmo. Oh. Não é aquela letra russa, não é aquela adivinhação, vamos ver o que Deus vai dizer a mim hoje. Porque Deus fala conosco através do nosso espírito. Ele fala aqui, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17, diz que quem que junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então o Espírito Santo está no nosso espírito e ele fala com o nosso espírito, mas para entender a nossa mente tem que interpretar. Okay? Então tem que haver uma iluminação da nossa mente para entender o que, que Deus está a dizer. E o problema de ouvir a voz de Deus, ou ser dirigido por Deus, ou até receber revelação de Deus através da sua palavra, que muitas vezes a nossa mente está cheia de lixo. Tem muitas outras ideias, conceitos, imagens, né, que complica o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, nós temos, e eu quero ler em Salmos, porque Salmos fala bastante sobre como ser guiado por Deus. E há certas coisas que nós temos que fazer para ter revelação da palavra. E especificamente quando nós estamos a pedir a Deus, dá-me a direção. Mostre-me o que, que eu devo fazer. E vamos para 119, vamos para 27. Há vários, eu quero que nós sublinhamos os verbos nesta passagem. Eu tenho várias aqui, eu tenho pelo menos 9 versículos que começam com um verbo. Que é algo que nós podemos fazer para pôr-nos numa posição de ser, né, em que nós podemos ouvir a voz de Deus. Versículo 7 diz: faz-me entender o caminho de teus preceitos. Né? Porque Deus, 119, 27, começa assim: faz-me entender. Porque Deus quer que nós abrimos a porta, que nós desejamos ser guiados. Eu falei com uma pessoa uma vez e disse: Deus sabe onde eu moro, se eu quero falar comigo, eu falo comigo. Né? Mas Deus está sempre à porta. Ele sabe onde nós moramos, claro. Mas nós temos que abrir a porta. Né? Ele vai falar conosco, Ele vai comungar conosco, Ele vai cear conosco, se queremos. Por isso, diz: faz-me entender o teu caminho. Versículo 30, não, 29. Desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me piedosamente a tua lei. E essa fala de uma certa limpeza das coisas falsas na nossa vida. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Não me guias à tentação. Ele está a dizer: Senhor, eu não quero caminhar num lugar perigoso. Eu não quero caminhar num lugar em que eu vou desviar daquilo que tu tens para mim. Porque é muito fácil. Se nós vamos imaginar que essa significa a vontade de Deus, e se nós estamos aqui no meio, assim, procurando sempre: Deus, eu quero seguir os teus passos, eu quero o melhor para a minha vida, eu quero aquilo que tu tens, e nós buscamos a sua face, nós estamos aqui no centro da sua vontade. A Bíblia diz que até o justo cai 7 vezes. Cair ou não cair, pronto, é possível cair. Até que, provavelmente, todos nós temos caído. Mas se nós estamos aqui, quando caímos, caímos em tentação. Essa área é tentação aqui. Caímos em tentação. Mas se nós vivemos aqui em tentação, quando caímos, caímos em pecado. Por isso é tão importante que nós procuramos sempre: Deus, eu quero o melhor para mim. Eu quero a tua vontade. Eu quero estar neste lugar. Que mesmo quando cair, é só entrar em tentação, mas eu fujo, eu saio logo, rapidamente. Né? E procura novamente esse lugar seguro. Então, desvia meu caminho de falsidade. Okay? Depois, em versículo 32, correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Aquilo que Deus quer é que nós andamos com, que nós desejamos. Quando é correr, é porque é aquilo que queremos. Às vezes parece arrancar dentes, né? Pessoas, para encorajar a pessoa de buscar a vontade de Deus, é como que eles têm medo daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha medo de aproximar a Deus, porque eu pensava que essa significa ser pastor. Eu fugia. Eu lembro uma vez, eu estava a nadar numa lagoa, eu estava a fazer um esqui da aquática e em Alasca. Estava assim numa lagoa assim grande e eu acho que eu só tinha 14, 15 anos. Eu caí no meio, mas o meu amigo precisava de ir para o outro lado da lagoa e eu tinha de nadar, né? Eu tinha de voltar para aquela casa e depois voltar para casa. Eu disse, pá, eu não tenho tempo. Ele disse, não há problema. Eu vou sozinho, eu vou nadar até a costa. Eu era, né? Eu tinha um curso de como se salva-vidas, né? Eu sabia bem nadar, então, mesmo com 14 anos, não me preocupava nada. Então, ele saiu com o barco, eu comecei a nadar. Eu comecei com câmaras assim tão forte, tão forte, que não podia andar. Eu estava assim no meio, talvez meio quilômetro, né, para chegar àquela costa ainda, sozinho numa lagoa fria, que era Alasca, e funda. Eu estava ali. Eu disse, Deus, salva-me, eu vou fazer tudo, até ser pastor. Aquelas dores passaram assim um momento para outro. Nadei até a costa. Quando cheguei à costa, disse, não vou ser pastor. Não. Eu fugi longe de Deus. Aquele filho pronto. Era como Jonas, né? Eu fui longe e quase estraguei a minha vida. Estou fugindo daquilo que Deus tinha para a minha vida. Não sabia que era tão bom ser pastor. Né? Não sabia que era a melhor profissão do mundo. Mas eu tinha aquela ideia. Né? E sempre com o pé atrás, aquele medo. Mas se nós cremos as coisas de Deus, se nós cremos ser dirigido por Deus, vamos dar toda a nossa força. Vamos correr para isso. Não fica assim indiferente, ou pé atrás, ou eu vou ver aquilo que Deus quer e depois eu vou avaliar isso com aquilo que eu quero. Depois eu faço a decisão. As coisas não funcionam. Quero ouvir de Deus, então tem que ser 100%. Tem que ser um entrego. Senão ele não vai gastar as suas palavras. Não é? Eu só dirijo a alguém que querem obedecer. Querem seguir. 33. Ensina-me, Senhor, o caminho de teus estatutos. Ensina-me. Porque às vezes há passos. Né? Uma certa preparação para chegar onde Deus quer que nós chegamos. Depois diz, dá-me entendimento mais uma vez, dá-me revelação. Abre os olhos no meu entendimento. Depois 35. Faz-me andar na verdade. É um compromisso de fazer as coisas certinhas. Não meter-me. Não me mistura. Mas andar na verdade. Deus abençoa a quem? Que é íntegro. Inclina o meu coração. Versículo 36. Aos teus testemunhos. E não a cobiça. Há muita cobiça hoje em dia que impede-nos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Porque nós queremos que aquilo que Deus está fazendo em outra pessoa. Eu quero ser como essa. Eu quero ter uma profissão. Eu quero ser. Não. Mas Deus tem algo para nós. Que é único para nós. Só eu posso cumprir aquilo que Deus tem para mim. Então não compara. Não deseja, não cobiça aquilo que Deus está a fazer numa outra pessoa. Porque cada pessoa é muito importante. Desvia os meus olhos, versículo 37, de contemplarem a vaidade. Como que nós dizemos ontem, orgulho impede a graça. Se nós sabemos que sabemos tudo, se nós pensamos que sabemos tudo, já é vaidade. Nós temos que estar sempre numa posição de aprender, Senhor, ensina-me, mostre-me o que é. Cada dia da nossa vida, hoje de manhã, eu e ela, nós oramos isso também. Senhor, guia-nos. Queremos fazer a Tua vontade. Eu posso dizer, eu já sei, já estou a fazer, já tenho muitos anos de crente, eu já sei o que Deus quer. Mas essa é vaidade. Mas cada dia, Deus orienta o nosso dia. Orienta a nossa vida. Eu não quero desviar, eu não quero de não fazer. Eu quero ficar assim, em sintonia. Nos lugares certos. No momento certo. Pois confirma a tua promessa ao teu servo. A confirmação é muito importante quando nós queremos ser dirigidos por Deus. Há várias marcas que têm que ficar alinhadas quando nós queremos ser dirigidos por Deus. Porque nós podemos ser enganados ou até enganar a nós mesmos facilmente se nós concentrarmos somente numa dessas marcas. É como um navio que vai entrar no porto. Antigamente, talvez hoje eles têm os rádios e os equipamentos mais sofisticados, não usam tanto hoje em dia como antigamente. Mas antigamente havia várias farões, várias outras marcas no terreno, nas montes, até que aqui em Lisboa há várias, aquele monumento que fica em Alfragide, lá em cima, aquela outra mais perto de tudo isso foi usado antigamente para ajudar os navios a chegar ao porto. Eles tinham de alinhar essas pontes. Senão, eles, em tempos de nevoeira e à noite, ou até tempestades e coisas assim, facilmente podia afundar nas rochas. E essas marcas, em termos espirituais, como ser guiada, são assim. Primeiro, Deus fala com o nosso homem interior, o nosso espírito. Nós sentimos alguma coisa. Talvez a nossa mente comece a imaginar, ou sonhar, ou ouvir, ou ter um desejo muito forte. Porque a nossa mente tem que interpretar. Às vezes é como alguém que está a interpretar uma língua para outra. Às vezes não é tão exato. Mas é mais ou menos. Estamos a dar um sentido. Mas não é palavra por palavra, não é exatamente, mas é uma interpretação. E muitas vezes a nossa mente é assim também. Não é tão claro, mas é, mesmo, é mais ou menos aquilo que estamos a ouvir. Não é? Mas não é tão claro. Esse é quando nós estamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Outra marca é a palavra de Deus. Mas sabe que a palavra não fala de tudo. Não fala de qual casa que tu vais comprar, ou qual é o nome da pessoa que tu vais casar, ou, né? Não diz tudo. Mas diz algumas coisas. Eu lembro quando nós, antes que nós mudamos para Portugal e nós começamos a sentir de mudar para cá, a Helen estava a fazer o seu, né, ter o seu tempo devocional, e ela estava a perguntar: mas Deus fala comigo através da tua palavra? E ela tem aquela prática de começar de Gênesis e ler sistematicamente cada dia até Apocalipse, e depois começa novamente. Então ela tem feito isso dezenas de vezes, né, com a Bíblia. E naquele dia ela estava a ler em Romanos 16. Em Romanos 16 há uma passagem em que Paulo diz que a sua intenção era ir à Espanha. E naquela altura a Espanha era toda a Península Ibérica, não é? E ela, quando ela chegou àquela parte, disse: epa, é isso mesmo. A confirmação da palavra. É, foi uma dessas marcas importantes de ser estabelecido. O outro são a confirmação do conselho das pessoas. As pessoas em autoridade sobre a nossa vida. Pessoas que podem ajudar-nos a ouvir de Deus. Agora, só pegar numa destas, facilmente podemos ser enganados. Mas quando todos começam a encaixar, nós temos aquela certeza, aquela confirmação. Por isso diz aqui: confirma teus passos, confirma pelo teu caminho os teus mandamentos, confirma. Eu acho que nós devemos pedir isso também. Deus, confirma. Se essa for de ti, Senhor, confirma. Às vezes, também a outra marca são as circunstâncias. Deus começa a abrir portas. Há contactos. Há oportunidades. Alguém sem saber. Eu lembro daquele dia, era um dia horrível para nós, porque nós oramos e para mudar uma família de 5 filhos e sem muitas condições, sem saber nada. Sem contato, havia muitas incertezas. Então, naquela manhã, nós orámos: Deus, confirma. Nós temos que ser, se é mesmo tu, nós vamos avançar. Mas confirma. E aquela noite nós tivemos visitas que jantaram conosco. E eles trouxeram um vinho de Portugal. São coisas que, talvez para qualquer outra situação, ocasião, eu não dizia nada. Mas naquele dia, diz muito a nós. Porque o vinho português não é muito conhecido em América. Mas aquele casal trouxe vinho de Portugal. Havia várias confirmações. Deus fala assim. As coisas não são tão difíceis, mas nós temos que caminhar para ser dirigido. É como um carro parado. É complicado, é difícil de virar. Mas quando o carro está a andar, é mais fácil de dirigir. Okay? e virar. Muitas vezes aquilo que Deus quer é que nós mexemos. Começa a fazer alguma coisa. Não espera até que tem todas as certezas e tudo, porque vai ficar assim muito tempo à espera. Tem que começar a fazer passos. Fazer passos e depois... Se nós desviarmos, nós vamos sentir aquela luz vermelha. Se nós começarmos a ver... O Espírito Santo começa a alertar que não estamos a caminhar certo. Outra coisa acerca da direção de Deus. Muitas vezes, aquilo que Deus tem para nós tem vários passos. Alô? Mais uma vez. Tem vários passos. Por exemplo, Ele vai dizer a nós, vai para aquela casa branca. E nós caminhamos para a casa branca. Chegamos àquela casa branca e nós pensamos, já chegamos, é a vontade de Deus. E Ele diz, depois vai para aquela árvore, aquele pinheiro assim no monte ali, está a ver? Vai para lá. Mas Deus, eu pensava que tu dissesse a casa branca. Não, vai para lá. Nós vamos para aquela pinheiro. E depois estamos aqui naquela monte. Depois ele diz, está a ver aquele ribeiro lá embaixo? Vai para lá. Mas Deus, tu disseste que eu devo chegar aqui. Não, vai para lá. Então, nós começamos a chegar àquele ribeiro. Depois ele diz, agora estás a ver aquela mansão ali? Essa é para ti. Do princípio, era impossível ver aquilo. Mas enquanto que nós caminhamos, segundo a luz que Deus nos dá, nós vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Ok? Vamos para Salmos 37. Esse que eu chamo o círculo de vida. São passos. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentada. Primeiro passo é confiar. Consegues fé? Posso sentar nessa cadeira? Aquilo aguenta meu peso? Mas eu tenho 100 quilos. Consegue? Aquilo vai suportar? Se eu duvidar, acho que eu ia sentar lá? Não. Quando nós confiamos, é quando nós sentamos. Ah, podemos assim, né? Todo o peso. Nós estamos a confiar. E aquilo que Deus faz com o seu sangue é tirar todo o medo. Medo que andar com Cristo não vamos ser felizes. Medo de não ser feliz. Medo de não ter amigos. Medo de perder alguma coisa. Medo de... Agora temos que confiar que Deus quer que nós andamos bem. Que nós temos uma vida cheia de alegria, cheia de gozo, abundante, próspero. Que Deus quer o melhor para nós. Nós temos que chegar àquela ponte em que nós dizemos, sim, Senhor, eu quero isso. Eu estou disposto a confiar completamente em Ti. Não ter aquele plano B na manga, né? Se esse não resultar, então pronto, eu vou fazer aquilo. Não é confiar. Todas as cartas na mesa. Está lá. Ok, Senhor. Não tenho mais nada. É contigo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus. Eu tentei viver uma vida dupla durante 6 meses. Nem era um bom crente, nem era um bom pecador. Nem estava contente num lado nem do outro. Era miserável. E Deus mostrou-me, uma vez eu estava assim, eu literalmente eu estava a suar. Porque Deus mostrou-me um precipício e disse, salta. Mas eu não consegui ver o fundo. Eu disse, salta. Eu tinha de... Mas, olha, e a minha vida? E os meus amigos? E a minha terra, e aquilo que quero, meus alvos, meus planos, Senhor, o quê? Confia em mim. Essa é confiar. Ok. A razão que eu quero saltar de avião para quedas. Aquela queda ali, eu vou fazer. Se não for em breve, com certeza, o dia dos meus anos, 60 anos, eu vou fazer. Saltar de avião. E vocês vão ver, não é? Quem vai comigo? Ângela vai. Ângela já disse que ela vai comigo, então pronto. Mas aquela sensação de só confiar, né? Enfrentar medo. Quando enfrentamos medo, reconhecemos que é um demônio muito pequeno. É só ar. É só boca. Não é real. Esse é confiar. Confia no Senhor. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentada. Então, não preocupa. E essa foi aquela base quando nós começamos com uma família de 7 pessoas e sem ordenado, sem coisas. E aprendemos por experiência como que Deus sustenta. Como nós podemos estar na vontade de Deus e ser sustentada por Ele. Que as coisas acontecem. Segundo passo, 4. Estamos em Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Imagina, aquilo que está no teu coração é aquilo que Deus quer. Muitas pessoas duvidam, não é? Aquilo que está dentro. Se nós temos confiado no nosso caminho ao Senhor, não acho que Ele vai colocar os desejos certos no nosso coração? Deleita-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Celebra. Aprende a rir. E em tempos em que estás ainda de procurar Deus, o que é que tu tens para mim? Qual é o próximo passo? Não seja tão sério com isso. Tem que manter um sentido do humor. Há pessoas que parece que eles estão a tentar a produzir alguma coisa. E aquilo. Querem produzir uvas e só saem passas. São. Não é tão difícil. Não é? E aquilo que Deus quer é que nós gozamos o caminho. Não é somente quando chegamos vamos ficar contente e alegre. Mas Deus quer que nós, não é, alegramos-nos no caminho. Ter um bom tempo enquanto ainda estamos a chegar. Não é? Ou se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu, né, comprar isso, se eu tiver, eu vou ser feliz. Se eu... Pois eu vou ser feliz. Não, não. Deus tem alguma coisa no caminho também. Okay. Por isso nós temos que encontrar aquele lugar da alegria. Você tem dificuldade em rir? Só... Senta num banco, num centro comercial e começa a ver pessoas. Epa, é tão cômico. Né? Não somos tão engraçados. Né? Como nós agimos, andamos e falamos. É mesmo engraçado. Oh, yeah. Aquela sala de chegadas no aeroporto é o melhor lugar. Ver as pessoas alegres, abraçando uns aos outros e tudo. Agora vocês sabem que nós fazemos o nosso tempo livre. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Lembre-se, a nossa atitude determina a nossa altitude. Não espera para piedade ou né? Às vezes as pessoas têm aquele ar, né, que é tão miserável e como que Deus vai ter um certo compaixão de nós, ó, trabalho, trabalho, ele está coitado daquele momento, trabalho, eu vou dar. Não, não, Deus não alegra nisso. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Sabe que aquilo que vem de Deus, aquilo que é o propósito e vontade de Deus, tu não consegues fazer. Vem dele. Ele concede. Ele que dá. Então, por isso tu tens que entregar. Entregar o teu caminho. Deixa ele conduzir. Não pôr ele lá no banco atrás. Às vezes nós queremos que Deus seja nosso criado. Só ajude-nos quando estamos mal. Ou só fazer coisas para nós. Mandamos nele. Deixa ele conduzir. Vou dizer, ele conduz muito bem. Às vezes muito rápido também. Uma aventura tremenda. Às vezes muito devagar. Não é? E para ver a paisagem. Para não perder nada. Por isso, às vezes as coisas andam muito devagar, às vezes. Ele vai chegar lá, no tempo certo, não te preocupe, ele nunca chega atrasado. Às vezes ele sim, eu penso que ele está a chegar atrasado. Não é? Não é? Eu estou, os dias estão passados, Senhor. Não é? Ele sempre chega à hora certa. Mas às vezes ele conduz muito devagar, só para... Dá-nos tempo para ver aquilo que está acontecendo à nossa volta. Para não perder nada. Outras vezes é como estamos numa montanha russa. É mesmo uma aventura, uma velocidade incrível. Então não pense que toda a vida é assim, não é sempre assim. Mas quando Deus conduz, nós vamos ter uma vida tão, não é? Tão aventurosa, tão preenchida, tão realizada. Por isso, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ok? E depois, o quarto, que termina esse ciclo. Descansa no Senhor. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquilo que prospera no seu caminho. Não olha para o lado, não compara a tua vida com os outros. Não começa a avaliar e acho que não está justo, as coisas a acontecer assim na tua vida e as outras. Não entra nisso. Não indignes por causa daquilo que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa as sentenças. Deixa ele e abandona o furor. Não indignes para fazer o mal. Não ponha as coisas. Não comece a fazer a tua maneira. Não assumes de controle do carro. Mas descansa no Senhor. Epa, senta lá atrás e deixa o Senhor conduzir. Aleluia. E Deus nos dirige onde Ele quer que nós chegamos. A nossa visão é muito melhor olhando para trás. Podemos ver, pois Senhor, foi assim, assim, assim. A tua mão estava mesmo conosco. Esse é nosso testemunho. Quando olhamos para trás e podemos ver como que Deus tem trabalhado e dirigido a nossa vida. Okay? E com essa confiança daquilo que Ele fez já na nossa vida, podemos olhar para frente e podemos confiar no Senhor para os passos que nós devemos fazer ainda. Okay? Quando nós estamos no impasse, parece as coisas confusos. Pergunta a ti mesmo. Ou pergunta a Deus. Deus, estou no lugar certo? Estou com as pessoas certas? Estou no momento certo? Quando há qualquer mudança, normalmente começa com uma certa agitação aqui dentro. Nós sentimos tão confortável. E nós temos que avaliar aqueles sentimentos. Porque os sentimentos também nos enganam. Por isso nós temos aquelas várias marcas para saber o que é que Deus está a dizer. Quando Jesus morreu na cruz, os seus pés foram pregados. E o sangue de Jesus, e os pés significa a nossa caminhada, a nossa andar, a direção. Os nossos pés levam-nos onde nós queremos chegar. E quando nós temos falado essa semana sobre as derramamento de sangue, e como esse sangue foi derramado para libertar-nos, eu creio que o sangue propositadamente foi derramado dos seus pés para tirar toda a confusão, toda a incerteza, não é? Que às vezes domina sobre nós. Os sentimentos que se levantam e faz-nos fazer decisões erradas e para caminhos errados. E Deus quer libertar-nos de toda a confusão. E ter isso. Eu sei se nós, na honestidade do nosso coração, nós estamos de Deus, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade na minha vida.
Eu quero, né, realizar o teu plano para mim.
Estou no momento certo. Porque às vezes Deus diz, não, espera. Sabe que quando eu disse aqui, espera no Senhor, sabe o que isso significa? Espera. Agora não. Espera. Não é tão complicado. Nós queremos ouvir outras coisas, claro. Nós queremos ouvir, faz isso agora. Vira para lá, vai para lá, faz aquilo, não faz aquilo. E Deus às vezes diz, espera, ainda não é o tempo. Não significa que Ele não tem outras coisas, não significa que Ele não vai fazer, mas nós temos que saber os momentos certos. Okay? Se nós antecipamos, nós podemos estragar tudo. É como Abraão. Deus diz, vai ter um filho. Passando alguns anos. Epa, mas Deus diz que eu vou ter um filho. Então eu tenho que fazer um filho. Pegou numa outra mulher. E teve um filho. E os problemas do Medio Oriente é o resultado daquele erro. Antecipou. Não esperou. E gerou toda a confusão de séculos e... né? Em vez de esperar. Às vezes nós ficamos a isso. Deus, né? Nós, muitas vezes, os problemas financeiros que nós temos é porque não conseguimos esperar. Queremos tudo já. Pai, tantas vezes eu fiz isso aí. Então, é como Deus dirige. Mas a nossa, é como que Deus, o que é derramada, né? Quando aplicamos o sangue de Jesus sobre isso, nós estamos a tratar essas áreas, a nossa capacidade de confiar nele, de dirigir a nossa vida. A nossa, que lava, né? Aquela parte emocional que nós queremos as coisas tão rápido, né? Que nós conseguimos descansar nele. E o sangue de Jesus que vem, e mesmo no tempo em que nós estamos, né, a andar devagar, pelo menos podemos gozar a nossa vida. Gozar a vida que temos. Né? Em vez de adiar ou colocar no futuro a nossa felicidade, vamos ser felizes agora. Mesmo com aquilo que temos. Quer casar? Epá, quem gostava de casar com uma pessoa triste? Quem gostava, né, casar com uma pessoa amargurada? Né? Não. Quero casar com uma pessoa alegre. Né? Pergunta às vezes nós temos que perguntar a nós mesmos. Né? Se fores tu, não, não é? Gostavas de casar comigo? Contigo mesmo? Gostavas mesmo de casar contigo? Bem, eu não sei.
Então muda! Por isso ninguém gosta de casar contigo. Nem tu ias gostar de casar contigo. É? Por isso nós temos que manter uma atitude no caminho, e eu sei que o sangue de Jesus quer lavar, não é? Atitudes de desespero, atitudes de incerteza, de confusão. Deus quer tirar essas coisas da nossa vida. Não é? Ok, vamos orar. Eu não sei se... Eu sei que eu tenho sentido a necessidade de ministrar a cada noite, mas eu não sei se eu estou a ministrar demais. Né? Mas eu acho que é importante
que nós sabemos aquilo que nós vamos fazer, para que quando nós entramos em oração, é com um certo propósito, uma intenção. Ok? Então vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Se vocês estão perante uma decisão, ou têm, pelo menos têm apresentado isso ao Senhor, talvez uma mudança de carreira ou áreas relacionadas com casamento, ou, porque há coisas, decisões muito importantes. Com quem que tu deves casar é muito importante. Essa é um dos grandes. Não é? Acerca de, não é? O teu trabalho, carreira também, é muito importante. O rumo que vais seguir. Certos investimentos, abrir um negócio. Deus tem interesse nessas decisões. Eu quero guiar, porque eu quero que tu prosperes, eu quero que tu sentes realizado ao máximo. Mas essas áreas, essas inseguranças, esses medos, nós temos que lidar com isso antes, para ouvir bem o que Deus quer. Se vocês têm tido, como eu, né, no princípio da minha vida com Ele, muito medo de largar completamente, entregar completamente, muito medo que a minha vida ia ser muito, muito menos daquilo que eu queria, se confiava completamente em Deus. Se vocês estão a lutar com esses medos, medo só de entregar completamente, confiar em Deus, com o teu futuro, essas decisões grandes, é como as pessoas, não, eu caso com quem que eu quero casar. Pensa em medo. Okay. Vamos entregar isso. Okay? Esses medos têm que ser tratados primeiro. Todas aquelas inseguranças. Tem tido medos? Então, aplique o sangue de Jesus. E Senhor, eu entrego todas essas inseguranças a Ti. Todas essas dúvidas, todas essas medos relacionados com a Tua vontade para a minha vida. Senhor, eu entrego a Ti. Eu entrego. O Senhor, com Teu sangue, lava-me agora. Aplique o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é aquela defesa, aquela espada, aquilo que corta o poder de todo medo e insegurança. Jesus estava na cruz. A Bíblia diz que Ele podia chamar o apoio de milhares dos anjos. Ele em qualquer momento podia sair daquela situação. Ele tinha de confiar que Ele ia passar e ressuscitar. Mesmo passando por aquela crise, não era o fim. Que Ele ia fazer, não é? E subir e herdar o reino dos céus. Mas Ele tinha de largar controle. Ele tinha de largar. E é isso que Deus quer agora. Larga. Larga o controle. Larga o controle. Depois que nós casamos, nós tivemos tanto desejo de viajar. Nós queremos ir a... Nós inscrevemos numa escola em Suíça, nós queremos,
nos preparar, nós sentimos uma chamada, nós queremos avançar tão rápido. E estivemos numa vila em que havia igrejas em cada esquina. Tanta religiosidade, tanta... E era aquele ambiente dos cowboys e aquela mentalidade que eu não encaixava muito bem. E Deus disse-me uma coisa que eu não gostava de ouvir. Ele disse, fica aqui o resto da tua vida. E ele disse isso, não é? Para ajudar-me a largar todos os outros planos que eu tinha para a minha vida. Eu queria ver o mundo. Eu tinha no meu coração as nações. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E Deus disse, fica aqui nesta vila com uma mentalidade tão fechada, com igrejas demasiado. Fica aqui. Oh, não foi fácil de largar e confiar. Mas eu tinha de largar. Largar os meus planos, largar os sonhos, largar tudo. Diz, ok, Senhor. Nós começámos a nossa família, comprámos uma casa, carro, tínhamos o nosso trabalho. E começámos a ganhar grandes amizades. 6 meses depois. E ficámos assim tão contentes em obedecer aquilo que Deus queria. Era uma alegria. E depois Deus diz, agora vai para aquela outra cidade. E era difícil fazer aqueles passos, mas nós aprendemos como ser guiado. E Deus realizou todos os sonhos que eu tinha no princípio. É como que Deus faz tudo. Mas eu quero fazer algo em primeiro lugar em nós. Em que nós deixamos Ele conduzir. Mas Deus fez coisas tremendas. Mesmo nós vamos orar para um país hoje e quem que vai liderar aquela equipa é um casal que nós ganhamos, a amizade que nós temos daquele momento. Quando nós dizemos sim, ficamos naquela vila mais 6 meses e Deus deu-nos relacionamentos que ainda hoje anda conosco. Em todo o mundo. 35 anos atrás. Deus é tão sábio. E se vocês estão a lutar, não querem largar. Estou somente a dizer isso para ajudar-te. Eu tenho anos para ver uma história. Deus é tremendo. Mas cada vez que nós largamos, parece que estamos a morrer. Mas Deus quer, não é? Fazer a sua vontade. Ele não pode se nós estamos ainda a agarrar a nossa vontade. Abra mão. Abra mão. Faz isso. Feche os olhos. Põe a mão sobre o coração. E aqueles sonhos, aquela coisa que tu tens, mesmo pensando que essa é a vontade de Deus, não preocupa. Aquilo que é de Deus, aqueles desejos no teu coração que vêm dele, Deus vai fazer. Agora é o tempo de entregar. Deixa o sangue de Jesus. Ele podia sair em qualquer momento, mas ele ficou. Ele confiou. E o mesmo sangue vai tirar toda a ansiedade, toda a incerteza agora. Vai ministrar sobre nós. Só deixa isso acontecer. Confessa ao Senhor a tua confiança nele.
Confessa ao Senhor que Ele tem o plano perfeito para a tua vida. Confessa ao Senhor que o seu propósito é perfeito. Não pode ser melhorado. É perfeito. Confessa isso. Mesmo se houve altos e baixos e buracos na estrada, as coisas assim diversas na tua vida, mas entende que Deus está em controle. Agora confia, larga. Abra mão. Abra mão. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora eu faço essa pergunta. O que é que tu queres mesmo? Pode dizer isso a Deus, aquilo que tu queres? O que é que tu queres? Qual é teu desejo? Diz isso a Deus. Diz, Senhor, esse é meu desejo. E diz. Diz a Ele. E quando tu estás a dizer, é como que isso vai sair de ti para Ele. Vai ficar nas suas mãos. Ok? Aleluia. Para ficar lá. Agora, tira a tua mão, mas não pega mais naquilo. O teu desejo fica com ele agora. Essa é entregar. Agora começa a dar graças a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele vai fazer. Ele vai realizar. Aquilo vai chegar no momento certo. No lugar certo. Com a pessoa certa. Aquilo vem agora. Dá graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito, Senhor. Bendito, Senhor Jesus. Aleluia. Começa a louvar a Deus. Começa a dar graça a Deus. Eu tenho a sensação que um peso tem se levantado muito de vocês. É um peso de incerteza, um peso de confusão. Tem levantado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, bendito Senhor. Bendito Jesus. Oh, aleluia. Bendito Jesus. Coro no coriante que era candeia. Sholo horrebo horriate que era candarande quieia. Sholo no coriante candeia. Bendito Jesus. Bendito Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Bendito, Senhor. Bendito, bendito. Às vezes nós queremos tanto saber o futuro que agora imagina se saber aquilo que ia acontecer no próximo ano, ia mudar alguma coisa? Fazia uma coisa diferente? Por exemplo, se tem a certeza que aqui um ano, o mundo vai acabar e Jesus vai voltar, ia mudar alguma coisa? E? O que ia mudar? Então, se ia mudar, por que não faz agora? Se nós queremos tanto saber o futuro, por que nós não vivemos agora? Como que já sabemos? Não é? O tempo está aqui na mente. Não coloca as coisas assim de futuro. Oh, se, quando? É... Não. Começa agora. Quero ser feliz? Começa agora a ser feliz. Um amigo meu em Brasília tem uma igreja. Ano passado eu tive uma conversa com o pastor César. E o pastor César perguntou: o que é que tu queres fazer aqui 5 anos? Em 5 anos, o que é que queres ter? Ele começou a dizer: eu quero ter 10 mil células. Eu quero ter uma igreja que influencia a nação. Ele começou a falar sobre tudo que eu queria fazer nos próximos 5 anos. O pastor César olhou para ele e disse: por que espera 5 anos? Aquilo mexeu nele. Esse pastor é mesmo alto, é 2 metros e tal. Ele diz: aquilo que mexeu nele, não é? Foi aquela palavra, mas por que espera 5 anos? Ele começou a trabalhar. Em um ano, ele passou de 2 mil células para 13.500 células. Num ano. O tempo está aqui. Quando nós começamos a pensar, aqui um ano, aqui 2 anos, aqui 3 anos, nós estamos somente a adiar. Começa já. Começa a andar, Deus vai guiar. Deus vai realizar os teus sonhos. Amém?